Eu começo dizendo que Jesus não veio, e repetindo o que eu venho repetindo nessa série, ele não veio para completar um livro que havia sido escrito, ele não veio para dar um upgrade na religião da época, que era o judaísmo, ele não veio como complemento daquilo que eles estavam esperando. Jesus veio trazer algo totalmente novo no mundo e algo totalmente novo para o mundo. Nunca tinha se visto o que Jesus veio trazer, nunca tinha se ouvido aquilo que ele veio trazer, e Jesus veio trazer essa novidade, esse algo novo. E ele começa com esse bando de judeus, esse bando de homens que foram considerados blasfemadores, porque eles estavam acreditando em Jesus, e depois de Jesus morrer, eles foram reconhecidos como esses homens que seguiam um carpinteiro morto, e eles estavam por tudo que é lugar, pregando uma verdade. Presta bem atenção, era um grupo pequeno de pessoas, um grupo pequeno de homens e mulheres, seguidores de Jesus, que saem a pregar uma mensagem. Eles não tinham um território, eles não eram uma nação, eles não tinham um exército, e eles não tinham nem a Bíblia. Eles não podiam abrir a Bíblia e apontar como nós fazemos hoje, e falar, olha, está escrito. Eles foram com a cara e com a coragem pregar uma mensagem bizarra para aquela época. A mensagem era que o sacrifício final para todos os pecados já havia sido feito. Eu preciso te lembrar que para alguém receber perdão dos seus pecados, precisava passar por um ritual muito complexo, e isso passava inclusive pelo sacrifício de animais, derramamento de sangue. E agora eles estão falando não só isso, eles estão dizendo que aconteceu um sacrifício final, que não é necessário mais sacrificar. A coisa piora um pouco no discurso deles, porque eles dizem que agora a salvação e a remissão de pecados não é só para judeus, mas para todo mundo. E piora um pouco mais, porque não é só para todo mundo, mas é para todas as gerações. Ou seja, um sacrifício final foi feito, inclusive para quem não nasceu. E essa história, essa ideia era estranha para os povos da época. O Império Romano, que é quem governava, tinha uma religião pagã, mas tinha uma religião. Isso era esquisitíssimo para eles. Os egípcios tinham uma religião, e para eles essa ideia, ela era uma ideia complexa demais e insignificante. E o próprio judaísmo acreditava que isso ia morrer logo em seguida. Mas presta atenção, que coisa incrível aconteceu. 347 anos depois desse dia que a igreja primitiva começou, 347 anos depois, no ano 380 depois de Cristo, o imperador de Roma, Teodósio I, quem foi esse cara? Ele foi o último imperador de todo o Império Romano. Logo depois dele, o Império Romano foi dividido entre outros imperadores. Então ele foi o último que tinha um poder global de todo o império. E ele decreta, através do chamado Edito de Tessalônica, que o cristianismo passava a ser a religião oficial de todo o Império Romano. Incrível. Incrível o que esses homens conquistaram através da mensagem de Jesus. Homens simples. E ele não só decretou como religião oficial, como a única permitida. Então, no ano 380 depois de Cristo, todos os outros templos passaram a ser fechados e transformados em igrejas. Incrível o que aconteceu. O poder de Jesus, o poder do que Jesus fez, o poder do novo no coração de pessoas muito simples, literalmente mudou. Nem João Batista imaginava que isso aconteceria. Vocês lembram quando eu preguei e falei sobre João Batista? Lembra da imagem? Jesus descendo para o batismo, e ele disse: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista havia profetizado, João Batista havia anunciado que em algum momento aquilo que Jesus faria atingiria todo o mundo. Ele falou isso. E agora, 380 anos depois, a mensagem finalmente chegou em todo mundo. Isso é incrível. E nas últimas semanas eu preguei sobre Jesus sendo batizado, logo depois indo para o deserto, e depois reúne alguns discípulos. E o versículo 14 de Lucas 4 diz que por toda aquela região se espalhou a fama de Jesus. Ele ficou famoso, e ele ensinava nas sinagogas, e todas as pessoas os E todas as pessoas o elogiavam, mas preste bem atenção. As pessoas estavam elogiando Jesus como um professor, como alguém, como um rabino, como alguém sábio, como alguém com uma interpretação profunda. E mais adiante, no versículo 16, dá para entender o que aquele público e aquela audiência compreendeu sobre Jesus. Eles estavam dizendo, ele é um grande profeta levantou-se entre nós. Então, eles acreditam que ele é um professor, um rabino e um profeta, e eles diziam, Deus interveio em favor do nosso povo. Eles acreditavam que Jesus era um presente de Deus, mas para concluir ou para continuar algo velho. Mas Jesus veio para algo muito mais profundo do que isso. Jesus veio para trazer algo completamente novo que nos afeta hoje. E a minha preocupação com a mensagem dessa noite é que você compreenda a profundidade do que Jesus veio fazer. Que você não se acostume em ler a sua Bíblia com uma mentalidade ocidental, depois que as coisas aconteceram, depois de desde criança ouvir sobre Jesus e que as coisas existem, de você pré-conceber na sua mente quem é Deus e como ele deveria se comportar, ou como você acredita que ele deveria se comportar. Não, Jesus veio para trazer algo totalmente novo, e é importante e é real que ainda hoje nós entendamos o que significa isso. Eu vou te dar algumas informações que vai ajudar naquilo que eu quero explicar e eu quero trazer nessa noite. Vai ser algo muito simples, mas eu começo pelo Sermão da Montanha. Sermão da Montanha é chamado assim porque é um sermão famoso de Jesus na montanha. Não foi Jesus que deu esse nome. Sermão da Montanha foram os homens. Agora os evangelhos, que... E eu aproveito para perguntar se você lê os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como eu tenho falado e tenho encorajado desde o início da semana, desde o início dessa série, 4 semanas, e se você ainda não fez, ainda dá tempo, faça essa semana, comece a ler os evangelhos, se você lê alguns, continue. Quero te encorajar a fazer isso para descobrir, para conhecer Jesus, para entender como ele operava, como ele fazia, como ele agia, e como ele faz ainda hoje, como ele quer se relacionar conosco. E esses ensinamentos do Sermão da Montanha, há um entendimento geral entre estudiosos que não necessariamente foi um único sermão. E que provavelmente a mensagem do Sermão da Montanha é ou uma compilação ou é uma repetição do que Jesus fez durante os 3 anos do seu ministério. É muito possível que essa mensagem ele tenha pregado sempre, insistentemente, todos os dias, durante os 3 anos do seu ministério. O apóstolo João, do 4º evangelho, ele vai dizer em um dado momento que se eles fossem escrever todos os feitos de Jesus e todos os ensinamentos de Jesus, não caberia em todos os livros do mundo. É óbvio que isso é uma hipérbole, mas ele está mostrando, ou seja, é uma expressão. Ele, com essas palavras, ele está querendo dizer, olha, não tinha como colocar tudo, mas nós colocamos aquilo que é essencial. Nós colocamos aquilo que é importante que vocês saibam, para que vocês creiam e aprendam. Ou seja, o creme de la creme. Eu aprendi já a falar português, já aprendi inglês, espanhol, línguas estranhas, e estou estudando francês agora. Então eles colocaram a essência daquilo que é importante. E aí começa o Sermão da Montanha. Lucas capítulo 6, versículo 20. Olha, eu quero fazer esse contraste entre a audiência daquela época. Você precisa ouvir. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre o Sermão da Montanha. Tem livros sobre as bem-aventuranças. Eu não tenho a pretensão de entrar nesse detalhe hoje, mas eu quero te mostrar o contraste daquele público que está ouvindo naquela época as palavras de Jesus. Para nós hoje parece algo muito simples, mas para eles era algo muito inquietante e discrepante com a realidade deles. Lucas 6:20, ele começa e ele diz: bem-aventurados vocês, os pobres. Ou seja, vocês pobres são abençoados. E para aquela audiência isso era estranho e quase bizarro. Por quê? Porque a cultura daquela época dizia que quem era rico tinha recebido a bênção de Deus. E os pobres eram amaldiçoados por serem pobres. Para reforçar essa ideia, todos os patriarcas do judaísmo e da Bíblia, eles eram ricos. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Davi era rico, Salomão era riquíssimo. Então, no entendimento deles, quem era pobre não era abençoado. E agora Jesus vem com isso e eles vêm com essa ideia. E eles provavelmente perguntam, como você pode dizer isso? Se desde criança eu tenho uma concepção de quem eu sou. Se desde criança eu aprendi que eu não sou abençoado por Deus. Agora, Jesus continua e ele diz, bem-aventurados vocês os pobres. E aí ele acrescenta, pois a vocês pertence o reino de Deus. Essa foi uma boa notícia, porque os pobres acreditavam que eles estavam excluídos do reino de Deus. O Sermão da Montanha, ele é o ápice dessa ideia do reino de cabeça para baixo, que eu falei em outras semanas, do reino invertido, quando Jesus fala coisas de uma maneira que eles não conseguem compreender, baseado no entendimento que eles tinham até aquele momento. Você vai ouvir outras bem-aventuranças quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Então ele fala de mansos. Bem-aventurados os misericordiosos, eles serão abençoados. Bem-aventurados são os pacificadores. Então ele está falando de mansos, misericordiosos e pacificadores. Mas não fazia sentido para aquela audiência, porque a expectativa deles, sobre eles, é que para conquistar alguma coisa, precisava ser poderoso, precisava ter um exército, precisava ser rico. E como é que ele está dizendo agora que eu, sendo manso, vou herdar uma terra? E tem esse que eu gosto, que ele é muito estudado, essa bem-aventurança do Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, não faz sentido o que tu estás dizendo, porque para nós, na nossa cultura, no nosso entendimento, purificação, ou quem é puro, é aquele que participa de rituais de purificação. São pessoas que executam exatamente tudo aquilo que a lei exige para que seja purificado. São pessoas que não se misturam com o mundo. São pessoas que não tocam em coisas impuras. São pessoas que não andam com pecadores. Só essas pessoas são consideradas puras e só elas podem ver a Deus. Agora tu está dizendo que a pureza não está no que eu faço externamente, mas está no meu coração. E aí Jesus, vocês verão a Deus. Isso literalmente e provavelmente explodiu a mente deles. Isso deve ter mudado o entendimento deles, e nesse ponto provavelmente existe uma tensão entre o que Jesus está ensinando, porque até aquele ponto eles entendem ele como um professor, um rabino e um profeta, mas não está fazendo sentido com tudo que eles aprenderam desde criança. Eu quero que você vá acompanhando comigo essa ideia, porque existe uma interpretação pré-concebida por parte daquele povo de quem é Deus e como ele deveria se comportar, e agora Jesus traz esse reino invertido de uma outra maneira que as pessoas não esperavam e apresenta-se quem realmente ele é e o novo que ele vai trazer para o mundo. E ele não para por aí, ele continua no Mateus 5,13, ele diz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Jesus, do mundo. Nós aprendemos desde pequeno que nós temos que ficar longe do mundo. Nós não vamos nas casas deles, eles não vêm nas nossas casas, nós não casamos com as mulheres deles, eles não casam nossos filhos, nós não casamos com os filhos e nem eles com as nossas filhas. Nós não andamos juntos, nós não usamos as mesmas roupas. Agora você está dizendo que nós somos o sal da terra e a luz para esse mundo. E aí Jesus continua ainda, no versículo 16, ele diz assim, brilhe a sua luz, a luz de vocês, diante dos homens. Que homens? Esses homens, ou a humanidade que está no mundo. Jesus, nós esperamos um Messias justamente para nos livrar do estrangeiro, para nos livrar dos nossos inimigos, aqueles que não são do nosso time. E aí Jesus continua, brilhe diante dos homens a sua luz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Quem glorifique? Esses homens estrangeiros, essas pessoas que estão no mundo. Jesus está ensinando eles agora que a luz deles deve brilhar, para que eles reconheçam e glorifiquem o Pai do céu. Jesus, nós não queremos que os estrangeiros glorifiquem o nosso Pai, nós não estamos nem aí. Nós queremos que eles tenham medo, assim como tinham medo do Deus de Josué, o Deus de Davi, o Deus de Salomão. Começa a inverter a mente daquela audiência. Eu quero te convidar a manter os teus ouvidos atentos para aquele tipo de público que está ouvindo isso, e nesse ponto provavelmente eles estão pensando, isso não é muito messiânico. Não é exatamente o tipo de Deus que nós estávamos esperando, e isso não é no estilo de Moisés, que é o padrão que eles entendiam e conheciam até aquele momento. E aí, Jesus, que entende a tensão, E se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus trazia a multidão, ele curava, operava milagres e a ensinava do outro lado. E quando havia um certo desconforto, ele trazia um ensinamento se antecipando às dúvidas. E é o que ele faz aqui. Ele pergunta, não pensem, no versículo 17, que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir. Ah, Jesus, tá, que bom que você não veio abolir. Eu estava com medo que tu fosse mudar o discurso. E aí ele segue, ele diz, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E quando Jesus fala sobre isso, esse é um tema profundo na teologia cristã, à margem para muita conversa, muita discussão, mas especialmente nesse ponto, quando Jesus diz que ele não veio abolir a lei e os profetas, eu preciso te mostrar esse cenário. Naquele tempo eles não tinham Bíblia, e a lei de Moisés e os profetas era todo o ensinamento que eles tinham recebido de Deus para o povo deles. Moisés subiu no monte, recebeu os 10 mandamentos, mais 600 leis, e eles viviam aquilo baseado nas profecias dos profetas que eles liam. Os saduceus só tinham esses primeiros 5 livros. Saduceus e fariseus são os grupos de rabinos que aparecem, os grupos religiosos que aparecem mais na Bíblia. Agora, os saduceus criam só nos primeiros 5 livros e não acreditavam nos profetas. Já esse público que andou mais próximo de Jesus, que eram os fariseus, eles acreditavam na Torá, que é os 5 primeiros livros, mais nos profetas. Em resumo de tudo que eu falei, a lei e os profetas era a Bíblia deles. E quando Jesus está falando, parece que ele está falando contra a Bíblia e contra o maior legislador, que era Moisés. E ele está dizendo, eu não vim abolir a Bíblia de vocês. Eu não vim rasgar a Bíblia de vocês. E aí ele segue e ele diz, mas eu vim cumprir. E esse é o ponto. Quando Jesus fala isso, ele começa a mostrar e ele começa a dizer, olha, se tem um problema matemático que precisa ser resolvido na lei de Moisés e os profetas, eu vou resolver esse problema. Se tem algo que ainda falta e vocês ainda estão esperando, precisa de um ponto final, algo para resolver. Ele está apontando para ele mesmo e ele está dizendo, olhem para mim, eu sou a solução desses problemas. Eu sou a mudança. Jesus aponta para ele. E aí segue no versículo 18, Jesus ainda no discurso e diz, digo-lhes a verdade. Vocês estão comigo? Eu espero que vocês estejam comigo, ninguém esteja dormindo aí. Me diga se vocês estão comigo aí, eu já vou terminar esse ensino. E já vou para uma parte mais prática. Ele segue e diz, enquanto existirem céus e terra, escute isso porque é importante. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Outras versões falam uma vírgula ou um tio. Então eles estão ouvindo isso, estão falando, ah, ele está cuidando da nossa Bíblia, ele está dizendo, não vai desaparecer, não vai ser mudado. E aqui tem essa palavra, essa preposição que diz, até. Essa palavra, ela dá margem para aquilo que vem a seguir, e aquilo que vem a seguir, eu diria que é motivo de discussão ao longo dos anos. Nos últimos 2000 anos, a igreja, quando entende isso errado que Jesus falou, dá margem para legalismo. E quando dá margem para legalismo dentro da igreja, também dá margem para aquilo que nós vivemos hoje, que é chamada hipergraça, que é pessoas que foram ofendidas demais com legalismo, ou seja, tiveram uma impressão equivocada de quem era Jesus, de quem era Deus, agora vão para um outro extremo e tem outra interpretação equivocada de quem é Jesus e de quem é Deus. Isso dá margem para falta de fé, isso dá margem para um enfraquecimento da sua fé. E aí Jesus fala, olha, nada vai mudar enquanto tiver céu e terra, até, e aí ele responde, até que tudo se cumpra. Tudo o quê? Tudo o que Jesus viria fazer. No momento que ele aparecesse no cenário, morresse na cruz e ressuscitasse, o que Jesus está dizendo é, no momento que eu cumprir o que eu vim fazer, todo o resto desaparecerá. Como eu sei disso? Paulo, quando ele escreve as suas cartas, e você vai ler, você vai perceber que ele olha para Jesus no passado, ele olha tudo o que Jesus fez, e ele afirma que Jesus, ele vem cumprir a velha aliança, ele nasce dentro da velha aliança, ele cumpre a velha aliança e ele encerra essa velha aliança. Eu não estou dizendo que nós vamos rasgar ou vamos inutilizar o Velho Testamento da nossa Bíblia, mas se por um acaso nós lermos o Velho Testamento sem entender que todo ele aponta para Jesus, para o fechamento do que Jesus faria, entendermos que essa é uma velha aliança, e em Jesus existe uma nova maneira de se relacionar com Deus, nós vamos ler de maneira equivocada o Velho Testamento. E aí Paulo tem uma história que alguns teólogos defendem, e eu gosto demais, que é quando o autor de Atos está escrevendo no capítulo 9, ele está falando da transformação de Paulo, e no versículo 20, nós não vamos ler, mas no versículo 20, ele fala que Paulo, em seguida que se converteu, começou a pregar nas sinagogas. Então, no versículo 20, diz que ele começou a pregar nas sinagogas. Logo no versículo 21, diz que as pessoas estavam atônitas, estavam dizendo, não era esse cara o perseguidor da igreja? Estavam assustados com aquilo que estava acontecendo. Agora, no versículo 22, no versículo 22, agora Paulo não está mais pregando. O versículo 22 diz que agora Paulo está defendendo a existência de Jesus. E esses estudiosos, esses teólogos, muito mais inteligentes do que eu, eles defendem, e eu admiro e concordo com isso, que entre o versículo 20 e o versículo 22, provavelmente existe, não tem como saber quanto tempo existe, e quanto tempo o autor estava escrevendo aquilo, quanto tempo tinha se passado, mas provavelmente foram uns 3 anos que Paulo passou na Arábia, porque ele começa a pregar nas sinagogas, e ele é enviado, o Espírito Santo envia ele, forçadamente, para passar 3 anos na Arábia, e lá na Arábia, conforme Gálatas 1:18, ele começa a conhecer a Jesus, não por homens, mas por intermédio do Espírito Santo, e ele passa a ler tudo aquilo que ele aprendeu sobre a lei e os profetas, e ele encontra Jesus em cada um dos pontos da lei e dos profetas, e agora ele defende, como quem defende uma tese, com prova, como quem dissesse, eu reconheço Jesus em cada ponto do Velho Testamento. E ele encerrou a chave. O próprio Jesus, quando está no caminho de Emaús, com 2 discípulos, depois de ter ressuscitado, a Bíblia diz que, passando por Moisés e os profetas, Jesus explica onde ele estava na história. O próprio Jesus mostra quem ele estava na história. E o que Jesus veio fazer nesse ponto? É trazer algo novo. Ele fecha as cortinas de todo o entendimento que havia no relacionamento com Deus. Você precisa entender isso, porque isso é crucial para o seu relacionamento com Deus hoje. Não é mais lei, não é mais cumprir coisas, não é mais fazer por merecer. Agora ele fecha uma cortina, e quando ele vai para a cruz, ele rasga outra cortina, e ele diz, agora tem uma nova maneira. Agora você se relaciona com Deus de uma maneira totalmente diferente. E se você está aí ainda, e você já está muitos anos na igreja, e você está dizendo, Maurício, está um pouco estranho isso, aonde eu quero mais informações? Jesus disse 6 vezes, no Sermão da Montanha, uma informação que fala sobre o Velho Testamento, ou seja, Moisés, e o que ele veio trazer. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. 6 vezes ele diz, vocês ouviram o que foi dito na lei de Moisés, mas eu lhes digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele veio trazer algo novo, nada comparado àquilo que compreendiam naquele ponto. Você ouviu Jesus falando sobre, quando no Sermão da Montanha ele fala, não matarás, eu porém vos digo, se você irá no seu coração contra o seu irmão, você está matando. Você ouviu o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se por um acaso olhar para uma mulher com um coração ou com olhos impuros, você adulterou no seu coração. Você ouviu o que foi dito, você pode dar carta de divórcio em alguns casos, e eu porém vos digo, vai devagar, bebê, vai com calma, que não é bem assim para se separar não. Casou, vai ficar, papai, e vai fazer dar certo. Jesus traz algo novo, Jesus traz algo completamente diferente, e aí esse povo está lá ouvindo, e eles têm essa ideia de Moisés, o legislador. Moisés é o cara que livrou o povo do Egito, Moisés subiu no monte, face a face com Deus, recebe 10 mandamentos, mais 600 mandamentos, conduz pelo Velho Testamento, o grande legislador, é esse ícone, e eles estão pensando, quem é Jesus, quem é esse cara? E talvez você, enquanto está escutando até aqui, esteja confuso onde eu quero chegar, e eu vou botar o ponto final nessa história. Mateus 7:12, Jesus diz o seguinte, assim em tudo, façam os outros o que vocês querem que eles lhe façam. E olha só essa parte, pois esta é a lei e os profetas. Jesus literalmente resume o Velho Testamento conhecido daquela época todo em: faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Ele resume o que Jesus está fazendo quando ele vem nesse cenário trazendo coisas novas. Ele traz algo bem menos complicado, ele resume, mas muito mais exigente. Esse é o evangelho: simples, sem complicações, mas profundo, com mais exigências, exigindo mais de você, exigindo mais de mim, exigindo hoje, para esse momento que nós estamos vivendo, exigindo agora enquanto você está me ouvindo. Você está cansado de ouvir tudo que é pregação, mas hoje o Espírito Santo, você está na sua congregação, você está na igreja que Deus te plantou, e você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizer: é mais profundo, é mais exigente do ponto em que você está agora. E se por um acaso seu coração queima agora, é a convicção do Espírito Santo no seu coração. E ele termina, versículo 28 e 29, diz: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, olha o que acontece com a multidão. E aqui eu vou terminar. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eles estavam maravilhados por causa da autoridade. Jesus andava em autoridade, Jesus falava em autoridade, Jesus agia com autoridade, e isso fez com que eles compreendessem e aceitassem aquilo que ele estava dizendo. E ele estava apontando no final desse discurso para ele mesmo, falou: eu sou essa pessoa, eu sou o novo, eu sou a mudança, eu sou o Messias, é eu quem vou mudar a história, sou eu quem vou mudar as coisas. E nesse ponto, quase terminando, falta só mais 50 minutos. Toda vez que o pastor fala que está terminando, não é verdade, né? Infelizmente. Mas estou quase. Por que eu estou falando sobre isso? Porque aquele povo, eu quero essa pequena pausa, aquele povo tinha uma expectativa de quem era Deus, de quem era Jesus. E isso é real para nós hoje. Nós temos uma concepção de quem é Deus desde a nossa infância, e nós vamos montando pequenos quebra-cabeças daquilo que nós ouvimos do nosso pai, daquilo que nós ouvimos da nossa mãe, daquilo que a vida fez conosco, e nós colocamos esse óculos, essa lente, e nós vamos lendo na internet um ponto aqui, uma ideia ali, e eu começo a construir quem é Jesus. E por isso eu pergunto para você: quem você segue? Será que o Jesus que você segue é realmente o Jesus que veio trazer tudo novo? As pessoas, elas no passado, e eu estou comparando a geração atual com alguns anos, 50 anos, 40 anos atrás, as pessoas costumavam levar a Bíblia mais a sério, ou todo mundo, as pessoas tinham Bíblia na sua casa, elas não liam a Bíblia, tá? Mas a Bíblia estava lá, aberta no Salmo 23. Dentro da tua casa. Se você tinha o Salmo 23 aberto, com a Bíblia aberta dentro da sua casa, coloca aí que eu quero saber. As pessoas tinham uma reverência sobre a Bíblia. As pessoas tinham um entendimento sobre isso. Mas hoje criou-se um volume gigantesco de informação, que na verdade é uma desinformação sobre quem é Jesus. E nós consumimos isso de tudo quanto é lado. E eu vou te dar uma prova disso. Porque quem conhece a Jesus, quem conhece a Jesus, não esfria numa quarentena, não esfria porque não tem culto, não esfria, e você entende o significado da palavra esfriar, não esfria naquilo que costumava fazer ou que havia conquistado com Deus, não relaxa na sua vida, não relaxa nas coisas que já havia conquistado com Jesus. Quem conhece o Jesus verdadeiro e tem comunhão com Ele, quarentena não faz diferença alguma, a doença não altera. Você pode ficar triste, pode abalar porque é normal, mas volta porque está firmado, sabe quem é o seu Deus, conhece a Jesus, não por pregação, não por um livro, não por um artigo, não por um videozinho pequeno que foi compartilhado no seu vídeo da família. Você conhece porque tem tempo com Deus. Aquele público, aquela audiência não conhecia quem era Jesus. E a minha pergunta é: você conhece Jesus? Você sabe quem você segue? Jesus, talvez você tenha ouvido alguma vez essa frase, a Bíblia, em alguma igreja, A Bíblia é o nosso guia para a vida. Talvez você tenha ouvido isso em algum ponto. A Bíblia é o nosso guia para a vida. Mas deixa eu te falar. Esse é o ponto. Jesus nunca falou isso. E você vai dizer, ah, mas não tinha Bíblia para Jesus falar. Tá bom. Eu vou te dizer o que Jesus falou então, para afirmar o que ele não disse. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Todo o tempo, todo o ministério, em todo instante, o que Jesus fez foi apontar para ele mesmo. E para aquela audiência, e eu diria que para essa audiência de hoje, o que Jesus está dizendo é, eu não quero destruir tudo que você aprendeu desde a infância, mas eu quero te encorajar a abandonar tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida sobre quem é Deus, e me conhecer profundamente e verdadeiramente. E eu pergunto para você, não é isso que acontece na nossa vida quando permitimos que Jesus entre na nossa vida e convidamos Ele para entrar? Ele não muda preconceitos sistematicamente como uma avalanche, muda. E a minha oração é que nessa noite você não tenha ficado paralisado por causa da quarentena, ou por causa da doença, ou por causa da falta do dinheiro. É que você esteja ativo na sua vida espiritual. Porque aqueles homens humildes que fizeram o evangelho explodir de tal maneira que 347 anos depois foi impetrado no povo, na organização que havia perseguido Jesus e matado Jesus, foi impetrado o cristianismo como reconhecimento dia que é, aquela era uma verdade. Estou quase terminando. Desde o início da igreja, da Praça Church, desde o início, tem 6 anos e pouco, eu sempre tive no meu coração esse desejo de apresentar Jesus, quem Ele é de verdade, para que as pessoas tivessem um relacionamento íntimo com Ele e não precisassem de mediadores como um pastor ou como a igreja, para que você não a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Jesus. Quando eu falo vida espiritual, eu estou falando de relacionamento com Jesus, de ter intimidade com Ele. Não dependesse de você vir nos cultos no sábado e tomar um fogo no louvor e sair chorando e a sua semana ser abençoada. Essa sempre foi a minha oração e minha intenção durante as mensagens. E eu lembro de muitas vezes pregar mensagens onde os meus desafios eram: comece com 5 minutos, todo dia, na presença de Deus. Aí eu me lembro da outra vez que eu falei, 7 minutos, 5 minutos você lê a Bíblia e 2 minutos você começa a orar. Aí depois eu pulei para 12 minutos todos os dias. Eu me lembro de vários desafios que eu fiz. E em um dado momento, eu não posso dizer que foi o Espírito Santo, foi eu mesmo, que olhei e pensei comigo, eu não estou lidando com crianças. Quem que quer passar num concurso, estuda 5 minutos por dia para ter conhecimento sobre um assunto? Quem que inicia um relacionamento amoroso e está interessado numa pessoa, gasta só 10 minutos por dia no WhatsApp? Eu diria que gasta horas. Quem está construindo um negócio, uma empresa, e dedica 20 minutos, 15 minutos por dia nesse negócio? Não existe. Para você conhecer Jesus, eu não estou falando de tempo. Você não vai cronometrar e falar, hoje eu vou ficar 1 hora. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que para conhecer Jesus precisa empenho, precisa desejo no coração, precisa paixão de querer conhecê-lo e saber quem Ele é, para você saber com certeza quem você está seguindo. E eu penso sempre que nessa época que nós estamos vivendo, nós estamos assim, eu tenho essa ideia na minha cabeça, que nós estamos sentados num sofá, com controle remoto, e tem muita pregação na internet, e em todas as redes sociais, tem muita informação, parece que a gente está ouvindo tudo e fala, não, esse aqui não. Às vezes tem gente que brinca que assiste 2 ou 3 lives de pregação ao mesmo tempo, e aí troca e fala, não, esse aqui não. Aí fala, mas esse aqui hoje não foi tão bom, nem chorei, nem me arrepiei. E a gente vai trocando porque há tanta fartura de coisas, mas nós nos tornamos receptores de conhecimento sobre quem é Jesus. Eu não sei quantos de vocês gostam, mas eu amo pizza. E eu pude ter 2 experiências. Eu gosto de pizza, eu gosto de ir num rodízio, porque tem variedades. Não sei se alguém gosta de rodízio de pizza, mas eu prefiro ir no rodízio. E quando a gente está no rodízio, eu sei que você já foi no rodízio, às vezes vem uma pizza boa, pizza de camarão com catupiry, bonita, E aí o cara vai largar na mesa e eu falo, não, não, eu não quero. Eu vou esperar para ver qual é a próxima. Aí vem uma próxima, milho, né? Eu não sei quem come pizza de milho, né? Milho, não, 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 não quero, essa aí não, para mim tá bom. Aí vem a outra, mafiosa, nada. Nós estamos com muita fartura e nós não apreciamos, inclusive, coisas boas. Agora, eu tive uma outra experiência ontem. Pela primeira vez na vida eu fiz pizza em casa. Eu e a minha filha fizemos pizza, desde a massa até todo o resto. Até assar e até degustar. Quando você está envolvido no processo, você sabe exatamente qual é o tempo da massa, qual é a quantidade de água, você sabe exatamente quanto de molho, você sabe exatamente a temperatura, e você está focado em uma única coisa, e você não está focado na fartura, você está envolvido, está fazendo. Então o processo e o que é bom não é como no rodízio, você sentar e comer só aquilo que te agrada. Agora, o que é legal e o que é interessante é o processo de conhecer, de fazer e aí sim degustar. A pergunta é, será que você não está num rodízio de pregações? Será que você não está num rodízio de saber quem é Jesus? E será que não está na hora de você parar um pouco e dedicar tempo para conhecer Jesus e se perguntar quem eu estou seguindo? E esse é o ponto que eu pergunto, quem você está seguindo ou o que você está seguindo? E você precisa ser sincero com você mesmo. Você pode estar seguindo uma igreja, você pode estar seguindo um pregador, você pode estar seguindo um grupo de pessoas, e a sua vida, que deveria estar pautada em Jesus, o único caminho, está pautada no seu ministério. E se agora não tem ministério por causa da pandemia, então eu estacionei um pouco. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu não esteja sendo rude com as palavras que eu estou dizendo nessa noite, mas eu sinto essa mensagem fluindo dentro de mim. Nós estamos falando sobre Jesus, nós não estamos falando sobre um homem qualquer, nós estamos falando sobre um homem que mudou a história, nós estamos falando sobre o amor, o amado da nossa alma, nós estamos falando sobre aquele homem que a contagem dos anos, do mundo que nós vivemos, mudou por causa do nascimento dele. Ele literalmente mudou a forma que nos relacionamos com Deus. Antes dele éramos escravos do pecado, agora nós temos autoridade sobre o pecado, e você pode viver uma vida livre, mesmo eventualmente estando preso em algum lugar, você vive livre. Vou terminar. Jesus amado, achei que eu ia pregar bem pouco. O grande final de Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e agora ele vai subir aos céus. Ele está nessa colina com discípulos, homens e mulheres. Ele reúne todos os seguidores. Mateus 28, 18 diz: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade. Lembram que as pessoas ficavam surpresas com a autoridade que ele ensinava. Sabe, tem um episódio de quando Jesus invade o templo e tira os comerciantes do templo. Os líderes religiosos vêm e perguntam: quem é esse homem? Por causa da autoridade dele. Eles reconhecem a autoridade de Jesus. E agora ele está dizendo: foi-me dada toda a autoridade. E deixa eu te falar, aquela audiência que estava ouvindo Jesus tinha visto ele vivo, depois morto e agora ressuscitado. Depois que você vê o cara ressuscitado, se ele falou que ele tem toda a autoridade, é porque ele tem. E ele falou: foi-me dado toda a autoridade. A mim, não a Moisés. A mim, não a lei. A mim, não a Bíblia. A mim, não os profetas. A mim, Jesus, olhe para mim, o único caminho. Portanto, vão e façam discípulos, de novo, de todas as nações. Mas Jesus, de novo, não dá para ficar só entre nós, os judeus. Todas as nações. Vocês ouviram que deveriam guardar suas fronteiras, agora vocês avancem as fronteiras. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Aquilo que João fez por vocês, batizando em nome do Pai, do Filho e de Moisés. Dos profetas, não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você esteja dizendo, porque quando eu falo em nome do Pai, você já consegue completar a frase. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a gente já conhece a história, mas aquela audiência nunca tinha ouvido isso na história, era algo totalmente novo. E agora ele está dizendo, próximo versículo, é ensinando a obedecer. Preste bem atenção. A Bíblia, obedecer a lei, obedecer os 10 mandamentos, obedecer os profetas. Não, obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Nossa! Maurício, o que Jesus ordenou? Não perca as próximas semanas. E eu vou dizer tudo o que Jesus ordenou. Aquela audiência não estava preparada e não sabia quem era Deus. Não compreendia quem é Jesus. E Jesus foi claro desde o início. Apontou para ele. Cumpriu o que ele veio fazer. E ele termina dizendo: eu tenho autoridade. Ensinem em meu nome tudo o que eu ensinei. Eu sou o único caminho. Termino com essa história, se vocês me dão um minuto. Um rapaz, você conhece um pouco dessa história, mas não o que eu vou acrescentar hoje, por isso preste atenção, é a última coisa que eu falo hoje. Um rapaz se converteu aqui na igreja há alguns anos. Eu lembro de orar por ele. No outro dia nós conversamos e eu me lembro dele chorar muito e ele falar: Jesus não tem como me perdoar. Eu falei: tem sim. E ele falou: mas eu fiz tal coisa. Eu falei: Jesus pode perdoar. E ele falou: mas... E ele tinha envolvimento, ou tinha tido um passado de envolvimento com crime, ou até aquele dia ele estava envolvido. E ele falou: mas eu fiz tal coisa. Eu falei: Jesus pode te perdoar. E ele: mas eu fiz isso. Jesus te perdoa. E ele falou: mas eu fiz isso. E eu falei: calma, deixa eu consultar outros pastores para ter certeza se há perdão sobre isso. E pedi um segurança na minha volta. Mas o fato é que ele se converteu e foi todo um processo de conversão. E nesse processo de conversão, ele andou aqui entre nós durante 2 anos. Um dia, algo do passado apareceu e ele precisou se entregar para a justiça para cumprir pena em regime fechado. Esse processo foi demorado com ele. Alguns meses depois, ele decidiu se entregar. Ele, pessoalmente, foi até a juíza não estava lá. Eu achei que ele não ia voltar na outra semana, ele voltou na outra semana. A juíza deu um papel para ele, falou: te apresenta sozinho no presídio. E ele podia fugir ainda, e ele foi com esse papel no presídio. Quando chegou lá, os caras não entendiam como ele tinha ido se apresentar sozinho, mas ele foi cumprir. E eu fui visitar ele 2 meses depois que ele estava lá. E essa visita é muito difícil, mas nós conseguimos em uma sala onde fica a assistente social, ele, estávamos eu e um outro pastor. E ele foi algemado, e ele estava ali, me viu, estava emocionado, chorando, e falou: amor, está difícil, e você precisa entender o que passa no coração de alguém que faz isso voluntariamente. Dúvida, medo, talvez algum arrependimento. Ele estava nesse processo, ele estava chorando, mas ele estava feliz de me ver. Ele estava agradecendo aos irmãos que estavam orando por ele. Isso já tem um pouco mais de um ano. E o que eu quero falar é sobre o que nós conversamos ali naquele dia. E ele começou a contar a história dele para assistente social, que ainda não sabia. E ele contou tudo isso que eu te contei. E ele disse num dado momento que ele tinha tomado essa decisão, e ele falou que ele não ia arredar dessa decisão que ele tomou de se firmar em Jesus. E em todo momento que ele estava falando, ele chorava porque estava emocionado. A assistente social olhava para mim e estava surpresa com a história de vida dele e a iniciativa que ele teve de se entregar. E ela olhava e fazia sinais para mim. E aí, num dado momento, ela disse assim para ele: fulano de tal, esse caminho que tu escolheu de se entregar e de seguir Jesus realmente é um bom caminho. E ele estava com a cabeça baixa e estava chorando. E quando ela falou: esse caminho que tu escolheu de seguir a Jesus é um bom caminho, ele levantou e estava algemado. Ele falou: não, doutora, não, doutora, não é um bom caminho. Seguir a Jesus é o único caminho que todo homem tem. E quando ele falou aquilo, naquele momento, eu que sou gaúcho macho, eu comecei a chorar. Olhei para o pastor encheu de lágrima, e eu comecei a chorar. Por quê? Porque ele entendeu, no momento mais difícil da vida dele, aquilo que pessoas demoram anos para entender: quem ele segue? Jesus, o único caminho para a vida dele, para a minha vida e para a sua vida. A minha oração sobre hoje é que você saiba responder na ponta da língua quem você está seguindo. Em que momento você se encontra hoje? Se você está frio, eu quero te aconselhar: busque Jesus hoje, agora. Amém?